temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação José Carlos Oliveira.
Os idosos formam o grupo populacional que cresce mais rapidamente no mundo. Dados recentes da ONU mostram que as pessoas com mais de 60 anos de idade já correspondem a 10% da população mundial. No Brasil, eles somam 16 milhões atualmente e devem chegar a 30 milhões até o ano 2025, de acordo com o IBGE. Por um lado, isso é muito bom. O número mostra que os avanços na medicina e no bem-estar social elevaram significativamente a expectativa de vida do brasileiro, que saltou de 50 anos de idade na década de 40 para 72 anos atualmente. Porém, a rapidez com que se dá o envelhecimento da população preocupa os estudiosos diante da falta de preparo do país para garantir uma velhice digna a todos os brasileiros. Nos últimos anos, o poder público e a sociedade civil têm tentado enfrentar essa situação. O Estatuto do Idoso, aprovado no Congresso Nacional em 2003, foi um marco nessas iniciativas. Mas especialistas ainda apontam um grande distanciamento entre a lei e a realidade dos idosos. O eterno rombo da Previdência Social é outro fator permanente de tensão nos debates em torno de políticas públicas para os velhinhos. Para discutir a situação do idoso no Brasil, o programa Palavra de Especialista desta semana vai conversar com Renato Maia Guimarães. Ele é o presidente da Associação Internacional de Gerontologia e Geriatria e também chefia o Centro de Medicina do Idoso e o Centro de Referência em Doença de Alzheimer do Hospital Universitário de Brasília. Ele também dá aulas de geriatria na Faculdade de Medicina da UNB.
Palavra de Especialista.
Doutor Renato, bom dia.
Bom dia.
Doutor Renato, a gente já pode começar com o senhor fazendo uma explicação para os nossos ouvintes. Qual a diferença entre gerontologia e geriatria? Assim, de forma bem concisa.
A gerontologia é o ramo da ciência que estuda o envelhecimento e todos os seus aspectos. Envelhecimento biológico, envelhecimento social, envelhecimento psicológico. Tudo aquilo que se refira ao envelhecimento. Já a geriatria é um ramo da medicina dedicada às pessoas mais velhas. Então, a geriatria, ela é um ramo, e a gerontologia é um conceito muito mais amplo.
Perfeito. O senhor tem publicado artigos na imprensa em que identifica uma verdadeira revolução silenciosa no Brasil em termos demográficos, marcada aí pelo aumento da população de idosos no país. Na sua opinião, já estamos preparados para enfrentar o desafio de atender bem as quase 20 milhões de pessoas que já passaram dos 60 anos?
Bom, em verdade, nós precisamos nos preparar melhor ainda. O Brasil, ele, por um lado, ele aparenta estar se preparando e, por outro, não. Por exemplo, nós temos uma legislação até razoável, eu diria até mesmo adiantada para o envelhecimento. Mas, como é usual no Brasil, a legislação ela não tem sido empregada, não tem sido usada. E, no dia a dia, a gente nota ainda um certo desleixo com a questão, seja na área de governo federal, seja na área do governo dos estados, seja na área das universidades, de uma maneira ou de outra, parece que as autoridades, parece que as instituições nacionais, elas ainda não estão totalmente cientes do que está acontecendo e que vai acontecer com maior frequência daqui para frente. Ou seja, uma mudança de perfil da população, um envelhecimento populacional muito rápido e novas demandas. Demandas essas na família, no Estado, na saúde, na previdência, no turismo, no lazer, em suma. Uma sociedade que envelheceu rapidamente.
O senhor sempre ressalta que o melhor caminho é apostar no envelhecimento ativo, na garantia de condições para que o idoso produza, se sinta útil e também possa exercer plenamente a sua cidadania. Dentre as iniciativas mais positivas nesse sentido, que estão em atividade hoje no Brasil, quais o senhor destacaria ou recomendaria?
Bom, o envelhecimento ativo, ele não é uma das alternativas, ele é a única alternativa. Porque, contrapondo-se a essa proposta, o que nós temos é o envelhecimento como é encarado, em que as pessoas têm uma visão negativa, uma visão depreciativa, é como se fosse um período onde nada faz sentido a não ser a doença. Ou nós mudamos o paradigma para um paradigma melhor, para um paradigma de atividade, um paradigma de saúde, um paradigma do bem-estar, ou não teremos como enfrentar essa situação. É claro que a maior arma, a maior estratégia para o envelhecimento ativo é a informação. As pessoas informarem-se do que é possível, de como é possível viver esses anos de uma maneira melhor, mais agradável e, por que não dizer, feliz. Até porque não existe nenhuma comprovação científica, nenhuma comprovação em trabalhos sérios, de que os anos a mais de vida têm que ser anos amargos, anos sofridos, anos de perda. É possível viver bem por muitos e muitos anos. Eu não quero aqui dizer que a idade não nos traga alguns problemas, pode trazê-los, mas nós temos que aprender a enfrentá-los e resolvê-los. A maioria absoluta das pessoas pode envelhecer muito bem, com pequenos problemas que podem ser ultrapassados e que não constituirão obstáculo ao seu bem-estar.
Hoje a gente tem algumas experiências, como a Universidade da Terceira Idade, iniciativas de prefeituras, também de governos estaduais, até para estimular a atividade física em grupo. O senhor acredita que o caminho é esse mesmo?
Esse é um dos caminhos, não é? As pessoas têm objetivos distintos, têm desejos distintos. Um grupo de pessoas se mobiliza pela Universidade da Terceira Idade, se mobiliza por grupos de convivência, grupos sociais, outros não. Os homens, por exemplo, estão muito pouco mobilizados para essas coisas. Mas aí já é uma característica masculina que precisa ser mudada. O que todo mundo precisa estar atento é que a socialização, a participação em atividades sociais, a participação em atividades recreativas e a participação em atividades culturais e intelectuais são uma grande, uma poderosa estratégia para a gente viver bem. Eu não quero dizer que todos tenham que estar incluídos em grupos de idosos, mas procurar uma alternativa onde ele tenha um papel a desempenhar. Não precisa ser um trabalho remunerado, não precisa ser necessariamente um trabalho, mas algo que ele se motive, algo que dê motivação, algo que dê sentido à vida, algo que permita à pessoa ter um projeto para continuar vivo. Porque apenas sobreviver não é uma alternativa desejável. Ou seja, ficar vivo, respirando, com o coração batendo, sem ter um sentido, sem ter um projeto, sem ter nada o que fazer, torna a vida muito amarga. E aí não será a velhice que será amarga, será a opção que as pessoas tomaram que fez com que esse período perdesse qualquer característica positiva.
Pois é, doutor Renato, acho que cada idoso tem que encontrar o seu caminho específico. Mas ainda voltando, frisando um pouquinho mais essas questões coletivas. O senhor acredita que essas questões, essas iniciativas coletivas, elas podem ser, de alguma forma, universalizadas a fim de que atendam o maior número possível de idosos?
Ah, sem dúvida, isso é necessário. É necessário que os governos fiquem atentos a isso, a criar alternativas de socialização, mas que se afastem um pouco daquelas iniciativas da assistencialistas e algumas delas demagógicas e que não têm resultado. A preferência em fila, preferência nisso, naquilo, isso ajuda um pouco, mas está longe de constituir uma política. É preciso criar alternativas para que as pessoas possam participar da sociedade. Essas, como eu disse, essas alternativas podem estar no âmbito da escola, a volta à escola, a oportunidade de estar na universidade. Nem sempre numa universidade da terceira idade, pode ser até como alunos especiais em disciplinas, pode ser uma oportunidade de voluntariado, mas um voluntariado criativo, pode ser na prática de atividade física, ou seja, a comunidade e o poder público, eles têm que ter uma criatividade para gerar opções para quem envelhece. Mas tudo isso tem que ser feito longe daquela imagem do velhinho, do vovozinho, do coitadinho. Nós já superamos isso e o que nós temos que tratar é o cidadão com mais idade, o cidadão aposentado, o cidadão com mais tempo. E acabar com essa história de velhinho, velhinho, vovozinho, coitadinho, que isso não traz benefício nenhum, a não ser um sentimento de inferioridade.
Doutor Renato, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo e já já o senhor fala para os ouvintes da Rádio Câmara sobre os desafios da Previdência Social diante do envelhecimento da população brasileira. O Palavra de Especialista volta em um minuto.
Palavra de Especialista.